Estamos aqui com o professor André Perissé, coordenador da campanha Soro Prevalência ZDC, Zika, Dengue, Chikungunya, que visa ajudar no combate a essas doenças por um conhecimento de qual alcançou mais pessoas. Ele vai detalhar essa pesquisa para a gente e vamos comentar também, depois aprofundamos mais, essa questão da cobertura vacinal no país. Bom dia, doutor André Perissé. A campanha Soro Prevalência ZDC, em que ela consiste, que conclusões ela pretende?
É um projeto que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, que o objetivo principal é fazer um levantamento da real ocorrência dessas doenças aqui na cidade. A ideia é que são doenças, principalmente dengue e zika, que são muito assintomáticas, ou seja, a maior parte das pessoas acaba tendo contato com o vírus, mas eles não desenvolvem doença, chikungunya menos. E a gente precisa, em termos de saúde pública, ter uma ideia de qual foi o real impacto dessas doenças nas cidades, porque os dados que a gente tem, de uma forma geral, são dados de epidemias de outros países e talvez não sejam os mesmos dados que a gente tem aqui no Brasil. Então, a ideia é que a gente vai a campo na população do Rio de Janeiro, vai utilizar alguns testes para saber quem teve e quem não teve essas doenças, Zika, chikungunya e dengue, mesmo que não tenha tido nenhum sintoma em relação a elas.
Para o tratamento e para o diagnóstico novo, faz diferença se a pessoa já foi infectada ou não? Ou são doenças que se repetem independente disso?
Não, faz diferença sim. Na realidade, no caso da Zika e da chikungunya, ao que se sabe hoje, pelo menos, a gente tem um sorotipo, e se a pessoa já tiver tido contato anterior, ela não desenvolve uma nova doença. O caso da dengue é um pouco mais complicado, porque a gente tem 4 tipos diferentes de vírus, e a imunidade, que é aquela proteção que a gente desenvolve contra a doença, ela é específica para cada um dos 4. Então, mesmo que a pessoa tenha tido um deles, ela pode vir a ter qualquer um dos outros 3. E esse teste, por exemplo, que a gente vai usar, a gente não vai ter como identificar especificamente qual tipo de dengue a pessoa teve, apenas que ela teve um contato anterior. A proteção já é um pouco mais complicada, mas no caso da chikungunya e da zika, isso daí é... A sorologia positiva significa que ela teve um contato prévio que não viria a desenvolver doença no futuro.
Obrigado, doutor Perissé. A Sula Seviles, da Rádio Nacional da Amazônia, tem pergunta para o senhor.
Professor André, esse diagnóstico diferencial é simples, pode estar disponível em todas as regiões do Brasil, também para a Amazônia? De que forma estará também acessível à população?
Sim, na realidade, o que a gente está usando em termos de diagnóstico é um teste rápido. Teste rápido é o tipo de diagnóstico que não somente ele é rápido, né, em torno de 20 minutos, no máximo 30 minutos em algumas circunstâncias, mas ele pode ser usado em qualquer tipo de ambiente, não é um ambiente laboratorial. Na realidade, o que a gente vai fazer aqui é visitar a residência das pessoas, que vão ser sorteadas residências, e vamos fazer os exames nas casas das pessoas. No caso dos exames, o exame de Zika, por exemplo, o teste rápido que é produzido aqui por Biomanguinhos, já foi liberado pela Anvisa. O de chikungunya e o de dengue, eles ainda estão em processo de liberação. E a ideia é que a partir do momento que eles estejam liberados e que a gente tenha essa validação no campo, como a gente chama, que é o uso dos testes na forma como ele se propõe a ser usado, que a gente vai conseguir ter uma boa noção de como eles são utilizados, e a ideia é que ele seja disponibilizado na rede em todo o país. No momento, ele ainda não está disponível.
Tá certo, professor André, muito obrigada. Fatioli, com você.
Parece que adiaram a campanha para ter um esclarecimento suficiente em relação à questão da segurança. E quantas amostragens são necessárias para que ela possa ser confiável em termos de saúde pública, de planejamento?
A gente tem uma parceria muito sólida com um pessoal que já trabalhou, inclusive, para o IBGE, que é o pessoal que está fazendo a parte estatística do projeto. E a gente procurou ver uma amostragem dentro dos mais de 6 milhões de habitantes do Rio de Janeiro que fosse representativa do todo. Então, a gente está trabalhando com domicílios. É uma amostragem que a gente chama por domicílios. Então, são as casas que são sorteadas dentro das áreas administrativas aqui do Rio de Janeiro. E a gente vai trabalhar com 1.500 domicílios, o que é para uma média de população por residência de 3, que o IBGE calcula, a gente vai ter em torno de 4.500 pessoas participando do projeto, que já começou na semana passada com a primeira parte das entrevistas em algumas áreas aqui do Rio.
E vocês chegaram a enfrentar algum incidente de gente com medo de abrir a porta? Vai ter alguma campanha de massa, de meios de comunicação para reforçar a confiança, como o IBGE costuma fazer na época do censo?
Não, certamente, porque isso é uma das nossas preocupações, foi exatamente essa, porque a gente anda num período muito complicado aqui no Rio de Janeiro e as pessoas têm medo de abrir a porta. A gente usou alguns artifícios para poder tentar passar por cima desse problema, que a gente tem o pessoal, eles têm uma camisa do projeto, um crachá do projeto. Além disso, a gente tem cartas que a gente deixa na véspera nos domicílios, com os síndicos, nos domicílios que estejam fechados. A gente disponibilizou um documento falando que a gente passou naquele lugar e um website onde a gente tem as informações, onde o projeto tem as informações, tudo que será feito no projeto. E, além disso, as fotos das pessoas que estão participando do campo. Então, a ideia é que toda semana o site vai divulgar as fotos dos entrevistadores que vão estar em campo naquela semana, dos coletadores que vão estar em campo no final de semana, para que as pessoas possam ter cuidado de tentar ver antes quem são as pessoas que estariam entrevistando. Tem o contato, é um Gmail que foi aberto exatamente para o projeto, além do telefone daqui da Fiocruz também. E já teve gente ligando, conversou até comigo, exatamente com receber o entrevistador em casa, mas com toda a preocupação da segurança. Então, fora isso, a divulgação que a própria Fiocruz está tentando fazer do projeto, para que as pessoas possam conhecer o projeto e possam receber os entrevistadores nas suas casas. Mas a gente não tem a mínima ilusão de que isso não vai ser uma tarefa difícil.
A vacina tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola tinha cobertura próxima a 100% em 2014, caiu para 85% ano passado. Pólio tinha 95% em 2015, caiu para 78%. E a vacina tríplice bacteriana, de feiticeira, tétano e coqueluche, era 90% até 2015, caiu para 78% em 2017. O que é possível fazer e o que está sendo feito para reverter esses números e garantir uma cobertura adequada? Como a Fiocruz participa desse esforço?
De uma forma geral, tem tido uma queda da frequência das vacinas no mundo, de uma forma geral. Isso não tinha acontecido ainda no Brasil. Recentemente, o que tem se visto é que houve um impacto no calendário vacinal e as campanhas têm que ser aumentadas, as campanhas têm sido aumentadas para que as pessoas possam ir à unidade de saúde. As unidades de saúde são a forma mais segura em termos de vacinação e essas são campanhas que já há algum tempo a gente vem tendo êxito e que recentemente é que houve esse problema da cobertura, que pode ter vários aspectos, inclusive aspectos com relação a déficit de financiamento em saúde pública recente, mas que tem que ser revertido porque as campanhas de vacinação sempre foram um sucesso no Brasil. O Programa Nacional de Imunização sempre foi um programa muito bem sucedido no Brasil. É uma tentativa de reverter esse quadro, que é uma coisa mais recente, é uma coisa dos últimos anos, né?
Obrigado, professor André Perissé. Walter Lima.
Muito obrigado, doutor André. Valeu. Muito obrigado ao senhor.